As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O motociclista de 35 anos perdeu a vida na noite da última quinta-feira, 7 de dezembro, na localidade de Cabeça das Mós, concelho de Cerdoal. O alerta foi dado pelas 22h30, sendo que ainda estão por esclarecer as causas desta trágica ocorrência. A Guarda Nacional Republicana está a investigar. A vítima residia em Mouriscas, concelho de Abrantes, e já tinha perdido um irmão, também ele vítima de acidente de moto, há cerca de meio ano. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Ourém, com a colaboração de diversas valências da Divisão de Tomar e da Unidade Especial de Polícia, realizou conjuntamente com a ASAI uma operação de fiscalização direcionada para a detecção da posse e venda de material contrafeito. Esta operação decorreu no mercado municipal de Ourém, tendo sido apreendido um total de 1.462 artigos contrafeitos, nomeadamente relógios, malas de senhora, carteiras, calçado e vestuário diverso. Os itens apreendidos foram avaliados em cerca de 28.447 euros. Nesta operação foram constituídos arguídos 5 indivíduos e elaborados diversos autos de notícia por exposição e venda de material contrafeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está apresentado o relatório final da edição de outubro, último da Feira de Santiria de Tomar, esse documento que motivou troca de argumentos entre o Executivo do Partido Socialista e os eleitos do Partido Social Democrata, com dúvidas em torno do que é considerado como investimento, despesa e potencial retorno. Coube à vereadora Filipa Fernandes apresentar em traços gerais esse relatório, apontando para um acréscimo de custos em áreas como a aquisição de serviços e ainda o reforço na aposta cultural, desde logo com concertos de nomes com impacto nacional. Luís Francisco, do PSD, disse que estava à espera de um documento com outra qualidade, com mais dados e comparações entre edições. Falou-se depois de números, ainda que de forma superficial. Foi Tiago Carrão, vereador social-democrata, que apontou então para 132 mil euros de prejuízo, análise rebatida por Filipa Fernandes, que disse estar em causa investimento e até recuou no tempo para traçar um paralelo com organizações levadas a cabo pelo PSD.
Até porque ouvi muitas vezes, a vereadora Filipe usou muitas vezes a diferença ou a palavra investimento, custos. Os custos para ter investimento pressupõem um retorno. E acho que isso é um dos pontos que mais falha ou falta neste relatório, que seria muito bom. Aliás, os senhores, estou a falar em retorno, estamos a falar de retorno daquilo que é realmente o impacto económico que tem no concelho. Porque os senhores falam várias vezes dos hotéis, dos restaurantes e tudo isso, mas era interessante que isso fosse mais mensurado, não só essa questão, mas o impacto real para sabermos efetivamente se trata de um custo, se trata de um investimento. Até porque o custo, ou vamos lhe chamar o prejuízo, que a feira deu, e novamente não estou aqui a dizer que queremos sim, se temos mais despesas, temos receitas, chama-se prejuízo. São 132 mil euros que na prática correspondem essencialmente aos custos com os espetáculos.
Disse que era um prejuízo, então posso entender que o Festival de Estátuas Vivas, promovido pelos senhores, tinha 100 mil euros de prejuízo. Então, não estava cá o senhor, mas estava cá o executivo do PES. Portanto, não foram julgados, ninguém tem que ser julgado. Isto é mau. Quem é que tem que ser julgado por um investimento que faz num evento? Senhor vereador, isto não é um investimento, isto não é estar a julgar aquilo que vocês fizeram. E eu disse, vocês também tiveram os vossos investimentos nos vossos eventos e eu não o considero mau. Pelo contrário, foram opções políticas que tiveram na altura e bem.
Contas da recente edição da Feira de Santiria deram que falar. PSD aponta para prejuízo na ordem dos 132 mil euros. Filipa Fernandes, vereadora, refere que está em causa investimento.
Rádio R, informação.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar celebrou 513 anos de existência. A cerimónia centrou-se na Igreja de Nossa Senhora da Graça, Misericórdia, onde houve lugar uma Eucaristia presidida por José Traquina, Bispo de Santarém, e onde marcaram também presença inúmeras individualidades do concelho e da região. Destaque para as palavras do Provedor da Misericórdia, António Alexandre, que depois de se referir ao historial da instituição, fundada em 1510, deu conta de um conjunto de objetivos e concretizações que tem para curto, médio prazo.
Primeiro, temos consciência de que estamos no bom caminho, pois as contas estão normalizadas. Segundo, vamos cumprindo os nossos planos no que diz respeito às decisões próprias. Por isso, este ano realizámos algumas importantes obras de conservação de edifícios, adquirimos vários equipamentos de ar-condicionado, adquirimos dois edifícios junto às residências, adquirimos 15 televisões para as nossas utentes, uma viatura nova para o apoio domiciliário. Terceiro, aumentámos os salários de acordo com a lei. Quarto, realizamos a escritura do terreno da Atalaia, doado pela Câmara Municipal da Barquinha, a custo zero à Misericórdia da Barquinha e desta com usufruto perpétuo à Misericórdia do Mar, para a construção de uma nova unidade de cuidados continuados de 90 camas e outros edifícios para serviços de saúde. Quinto, não vendemos património. Nem esperamos vender, com uma única exceção, se forem para construir novas instalações para serviços para as pessoas. Sexto, a Assembleia Geral Extraordinária desta Misericórdia, solicitada pela Mesa Administrativa, decidiu aprovar dar poderes para a Mesa Administrativa desenvolver o processo da nova unidade na Atalaia, Conselho da Barquinha, e o consequente protocolo estabelecido com a Misericórdia da Barquinha, porque em tomar, depois de durante quase 3 anos, não ter sido possível outra qualquer alternativa, ou íamos para a Atalaia ou nada fazíamos em tomar. Essa é a verdade, a única versão, e não existem duas versões, pois os factos não são estados de alma nem opiniões. Sétimo, a mesma Assembleia Geral Extraordinária deu também poderes para a Mesa Administrativa procurar negociar com os hospitais privados a possibilidade de instalar serviços de saúde no edifício do antigo hospital e nos edifícios anexos, que foram adquiridos há 2 mandatos atrás e não têm, nem nunca tiveram à venda, nunca estiveram à venda esses edifícios. Nem a Mesa considera, por isso, acontecer qualquer acordo ou negócio. Será sempre sem alienação do património da Misericórdia. Para que não restem dúvidas, sobretudo de algumas pessoas que não fazem parte da Irmandade, mas que se preocupam nas suas conversas sobre a gestão da Misericórdia de Tomar, de confundir ainda mais a nossa comunidade, a atual Mesa Administrativa só ponderou, na realidade, vender algum do seu património que tem em Tomar e em Lisboa, se for para financiar a construção de novos edifícios de serviços para as pessoas.
Santa Casa da Misericórdia de Tomar, 513 anos de existência. A Câmara de Tomar adjudicou a obra relativa ao skatepark a 23 de outubro último, mas a verdade é que cerca de 2 meses envolvidos, a intervenção ainda nem começou, isto quando está em causa um prazo de execução de 6 meses. O investimento ronda os 148 mil euros, sendo que a construção daquela estrutura foi entregue à empresa Fernando L. Gaspar, sinalização e equipamentos rodoviários. O assunto foi tema em análise na recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, não deixou de estranhar o sucedido, vaticinando já derrapagem no tempo. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que a obra está agora no tempo da empresa.
Estamos no tempo da empresa, quer dizer, como em qualquer outra situação, os senhores continuam a achar, ou não acham, mas tentam fazer crer que as câmaras podem, eu já usei esta expressão, portanto, vou usar outra vez, apontar uma arma às empresas para as obrigar a trabalhar. A empresa tem um tempo de execução da obra, portanto, está dentro do seu tempo e na verdade, os municípios não podem obrigar a empresa, olha, venha lá fazer mais rapidamente do que o tempo que está previsto. Portanto, de facto, está adjudicado. A empresa começará dentro do seu plano e assim que entender, de facto, não podemos obrigar de outra forma. E que fique claro, quando se tenta fazer crer que isso é possível, isso não é verdade. A obra está adjudicada e estamos no tempo da empresa. A empresa está dentro da sua total autonomia para começar a obra.
Tiago Carrão disse desconhecer que esta adjudicação tenha sido o tema em recente reunião de Câmara e quis a certeza sobre se este atraso é responsabilidade exclusiva da empresa. O Cristóvão reforçou que nesta fase a Câmara nada pode fazer.
A última vez que falámos sobre isto falou que estavam a ser feitos uns acertos ao projeto com as infraestruturas, que faltavam lá umas coisas, umas arestas por limar. Não se falou em adjudicação da empreitada, mas também depois poderemos confirmar isso facilmente. Agora, também, e já agora, eu não estava aqui a exigir nada, a minha pergunta era para saber realmente qual era o ponto de situação, nem fiz qualquer comentário sobre a situação. Perguntei. O Sr. Presidente é que interpretou logo aqui outras coisas. Mas já agora, só para deixar então bem claro, se bem percebi, este... Pronto, pelos vistos não é um atraso, é um terço do tempo que já decorreu da obra, que não faz falta, pelos vistos, mas é exclusivamente da responsabilidade da empresa. Estes praticamente dois meses de 6 que já passaram, certo?
Primeiro, olhos nos olhos. Quando diz que não insinuou nada, insinuou. O senhor no skatepark terminou dizendo se esta vai ser outra obra que não sei o que, que não sei o que mais. Portanto, o senhor está, de facto, a insinuar. Portanto, eu volto a dizer, estamos no tempo da empresa. A partir do momento em que a obra está adjudicada, compete à empresa fazer o seu plano. Quando termina o prazo, aí o município ou os municípios já podem, eventualmente, fazer qualquer coisa. Até o prazo estar a decorrer, estamos no tempo da empresa.
Skate Park, a obra está adjudicada desde 23 de outubro último, mas a verdade é que ainda não começou. Recorde-se, está em causa um investimento de 148 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar irá manter-se em 2024 o imposto municipal sobre imóveis no 0,34%, precisamente o mesmo valor que esteve em vigor no decurso deste ano. Convém ter em atenção algumas reduções, desde logo os 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para agregados com dois dependentes e de 70 euros para quem tem três ou mais dependentes. Tal como no ano passado, os vereadores do Partido Social Democrata optaram por se abster. Tiago Carrão justificou a posição nesta análise ao IMI, referindo que este imposto deveria servir de apoio a famílias e empresas, mas nada disso acontece, lamentou.
Como o Sr. Presidente diz que vai, que mantém, e é verdade, mantém aquilo que foi o que é a taxa proposta para o IMI, nós manteremos obviamente a nossa posição de voto da última vez, que essencialmente se traduz no facto de o IMI, como outras taxas e outros impostos, poder servir, obviamente, como uma primeira instância, como receita para o município, mas poderia servir também como mecanismo de incentivo às pessoas, às empresas, às famílias, e até também poderia servir como mecanismo de penalização para tentar estimular a regeneração urbana. Mas a questão é, nada disso acontece ou é feito, precisamente porque andamos há anos à luta aqui, a ver se aparece o regulamento de benefícios fiscais e de apoios ou incentivos ao investimento. Esse regulamento poderia trabalhar e ser aqui realmente pegar no IMI e à semelhança dos outros impostos e fazer dele uma ferramenta de incentivo. Em vez disso, perdemos essa oportunidade porque estamos há dois anos à espera deste regulamento e, portanto, os vereadores do PSD vão abster-se.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que o IMI é praticamente a única receita que o município tem, ou seja, reforçou, para que a autarquia possa fazer coisas, tem que ter receita.
Mesmo esta pequena redução que temos aqui proposta, ao qual nós não conseguimos, na verdade, apurar um valor exato, mas a perspectiva ou a projeção, digamos assim, que os nossos serviços avaliam em termos de perda de receita é que terá sido na casa dos 300 e tal mil euros, 400 mil euros de receita a menos por esta aparentemente pequena redução. Portanto, com isto quero dizer, lembrar que o IMI é praticamente quase a única receita que os municípios, ou pelo menos que o município de Tomar tem, e portanto qualquer mexida tem que ter sempre isso em conta, que para fazermos coisas temos de ter receita, e esta é das mais importantes. E depois dizer que apesar disso há várias isenções ou reduções possíveis. Primeiro aquela que todos os cidadãos têm quando adquirem uma casa para habitação. Mas depois, no caso específico de Tomar, lembrar que temos seis áreas de reabilitação urbana, uma delas que abrange praticamente toda a cidade, e portanto, na reabilitação, dentro dessas áreas urbanas, há várias, digamos, regalias possíveis, e uma delas tem precisamente também que ver com, portanto, uma redução no IMI.
IMI, a proposta da Câmara de Tomar para 2024, passa pela manutenção no 0,34%.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar foi uma das entidades em foco na recente sessão temática promovida pela Assembleia Municipal de Tomar, sendo essa dedicada precisamente à educação no Conselho Nabantino. A ERT também marcou presença nesse encontro, que decorreu no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, e falou com João Coroado, presidente do IPT, que disse pretender traçar um panorama daquela que tem sido a evolução do ensino superior e vincar o enquadramento estratégico do Politécnico na região, sublinhando, por outro lado, que o combate ao abandono escolar é, nesta altura, a grande preocupação da instituição.
Internamente é a redução do abandono, que é dos maiores flagelos que nós temos, mas isso decorre também da nossa localização e contexto. Portanto, o nosso enquadramento regional não favorece essa situação. Portanto, estamos a lançar, temos projetos em execução e esperamos todos que haja resultados. O desejável era a curto prazo e a médio prazo. E depois, efetivamente, estar empenhado a colaborar com todas as entidades no sentido do desenvolvimento regional. Essa é a nossa principal missão. É para isso que foi pensada a atual rede politécnica em Portugal. Portanto, nós queremos fazer jus a esse designio.
Combate ao abandono escolar, a grande preocupação do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar não teve a sorte merecida na deslocação ao reduto do Sporting, perdendo por 6-5, sendo que o gol decisivo surgiu a 7 segundos do final. É verdade que nem só de azar os tomarenses se podem queixar, tendo em consideração que estavam na posse de bola instantes antes e poderiam ter gerido essa situação. Fica, acima de tudo, a imagem de uma equipa que já não tem complexos em jogar olhos nos olhos de qualquer adversário. Vamos aos resultados. 11ª jornada, 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Oliveirense 9, Turquel 1, Murches 8, Carvalhos 4, Sporting 6, Sporting de Tomar 5, Porto 4, Ribadave 1, Benfica 4, Hockey de Barcelos 4, Hockey Clube de Braga, Juventude Pacense, joga-se nesta quarta-feira, e o Valongo Famalicense. Valongo venceu por 7-3. Na classificação, na frente Sporting e Oliveirense, ambos com 28 pontos, terceiro Porto com 27, quarto Benfica com 23, quinto Hockey de Barcelos com 21, sexto Sporting de Tomar com 20, sétimo Valongo com 13, oitavo os Murches e Juventude Pacense com 12, décimo Famalicense 11 pontos, décimo primeiro Turquel com 8, décimo segundo Hockey Clube de Braga e Ribadave com 7, décimo quarto e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. O União de Tomar perdeu em casa com o Fontinhas por 0-1 em jogo da 13ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal e comprometeu a manutenção nos nacionais. É um facto que ainda há todas as possibilidades de chegar a essa meta, mas este era um duelo que os nabantinos não podiam desperdiçar, uma vez que do outro lado estava o anterior Lanterna Vermelha, que até jogou grande parte do jogo reduzido a 10 elementos. Mas nem assim o União de Tomar conseguiu impor-se e na parte final recebeu um duro castigo. Vamos aos resultados. Campeonato de Portugal, Série C, 13ª jornada. Mortágua 1, Lusitânia dos Açores 2, União do Tomar 0, Fontinhas 1, Alverca B 2, Rabo de Peixe 1, União de Santarém 2, União 1919 1, Peniche 0, Gouveia 3, Marinhense 2, Cernache 1 e Sertanense 1, Benfica de Castelo Branco 2. Na frente, Alverca B, 23 pontos, segundo Lusitânia dos Açores com 20, terceiro Benfica de Castelo Branco com 19, quartos União de Santarém, Marinhense, Sertanense e União 1919, todos eles 18 pontos. Oitavo Peniche com 17, nonos Gouveia e Mortágua com 14, décimos primeiros Fontinhas, Cernache e Rabo de Peixe com 13, décimo quarto e último o União de Tomar com 10 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.